Agora é hora de opinião. A Raquel Mota vai falar. O Flamengo é campeão carioca 2025. Vem ela aí.
Raquel Mota.
E aí, Andrezão, vem aquela expectativa do time rubro-negro. Para o Flamengo, desse ano, normal ganhar mais um título. E aí, André, o que a gente tem nesse segundo tempo? Foi um segundo tempo muito disputado, com as duas equipes chegando, tentando encontrar o seu gol. O Mano fez algumas alterações ali naquele retorno pro segundo tempo, né? Trazendo dois jogadores mais rápidos ali, o Riquelme, que costuma jogar mais centralizado, mas também apoia bastante ali as pontas, e o Hércules, que veio para poder melhorar um pouco ali a marcação do meio de campo. E acabou saindo o Otávio Lima, que inclusive ganhou um cartão amarelo e não vinha fazendo uma boa partida pelo lado do Fluminense. Parecia até que ele nem tinha entrado em campo. O jogo ficou muito pegado, né? O Riquelme atuou mais pela direita, apoiando o Arias e o Hércules, e apoiando ali pelo lado esquerdo. E aí isso fez com que houvesse uma reconfiguração no ataque da equipe tricolor, e o Canóbio ficava mais centralizado, tentando dar ali um apoio ao jogador.
É porque os dois gols do Flamengo foram anulados, né? O primeiro a gente vê, o segundo também foi anulado, o gol
do Michael. Isso aí, 0-0, não teve como, né? Por isso que ficou aquela... E aí acabou que o Fluminense tentou bastante. O Flamengo teve dois gols anulados, inclusive o primeiro. Eu acho que erroneamente, concordo com os nossos ouvintes, né, que colocaram que
Raquel
foi mal anulado porque teve uma falta em cima do jogador do Flamengo. Diga aí, cabeça.
Só para esclarecer aqui no VAR, eu só recebi essa imagem agora. Obrigado, VAR. A gente recebeu a imagem no momento do lançamento pro Juninho lá atrás, no lance do primeiro tempo, no lançamento do segundo gol. Ele tá pouca coisa à frente do jogador do Inácio, zagueiro do Fluminense. O gol foi bem anulado, só recebemos a imagem agora. Só para esclarecer o ouvinte da Rádio Nacional, beleza?
Sim, o segundo gol foi bem anulado, né? Tanto que acabou 0-0. O que eu tava questionando justamente foi o lance do primeiro gol, quando o Juninho, na verdade, sofre a falta, e aí a arbitragem daquele havia feito a falta. E aí o Flamengo acaba com 0-0, o resultado que lhe favorecia, né? O Fluminense precisava pelo menos ganhar com um gol de diferença para poder levar a decisão ali pro empate também dava o Flamengo. Mas enfim, o que a gente viu no jogo de hoje foi um time bem aguerrido, que manteve ali suas linhas. O Arrascaeta não entrou muito bem no jogo, né? O Arrascaeta ficou muito aquém das partidas que vinha fazendo pro camisa 10 da equipe do Flamengo. E também o De La Cruz, né? O camisa 18, que não veio jogando muito bem no time do Flamengo, no time de hoje. Poderia até ter sido substituído mais cedo, mas foi uma opção tática do técnico Felipe Luiz. Bom, o que a gente teve também ao longo do jogo foi aquele vai e volta, aquele ataque, contra-ataque das equipes. E aí acabou que o Flamengo marca esses dois gols. A torcida tricolor, que já havia saído, quando viu que o gol do Michel havia sido anulado, retorna com aquele finzinho de esperança para ver se conseguia algum resultado, alguma efetividade ali, mas não vê nada. Então, o jogo teve alguns lances muito bons ao longo do seu segundo tempo, né? Com aquela troca de toma lá da cá. Aos 16 minutos, o Fluminense faz um belo lance pelo lado esquerdo, né? Com uma bola cruzada na área, buscando o Cano, que cabeceou para fora e acabou perdendo uma grande oportunidade ali de marcar pelo Fluminense e dificultar um pouco a vida da equipe rubro-negra. E aí, basicamente, só dava Fluminense. Um minutinho depois dessa bola, o Fluminense chega mais uma vez pela esquerda com o Hércules, mas aí a zaga do Flamengo é a vez de tirar, né, fechando aqueles espaços e obrigando ali a tocar a bola pelo meio. Aí a bola acabou chegando no Arias, que chutou com muita força, isolando a bola e não levando qualquer perigo ali ao gol do arqueiro rubro-negro, camisa número 1, Rossi. E aí, logo em seguida, aos 18 minutos, o Flamengo responde. E fica isso o segundo tempo inteiro, praticamente. O Fluminense atacando, o Flamengo respondendo, ou ao contrário, o Flamengo atacando e o Fluminense respondendo. O Flamengo respondeu a pressão tricolor aí nesses 18 minutos, uma jogada do Gerson pela direita que cruzou na área buscando a Rascaeta, mas aí a zaga tricolor daquele totozinho ali com a cabeça, tirando a bola e cedendo o escanteio ali para a equipe rubro-negra. E aí, aos 34 minutos que vem uma jogada de muito perigo da equipe do Fluminense, já com o Keno em campo, né? O Keno dando bastante trabalho ali pelo setor esquerdo, incendiando e trocando ali, tocando bastante, dando trabalho para a zaga do Flamengo pelo setor direito, deixando o Wesley ali doidinho, e também o Léo Ortiz. Mas o Léo Ortiz, que fez uma excelente partida, como é também de característica do zagueiro do Flamengo, que joga ali pelo setor direito. Aliás, essa dupla de zaga do Flamengo fez um excelente campeonato carioca. Não à toa o Flamengo foi a equipe com a melhor defesa do campeonato, foram apenas 7 gols sofridos, e também o melhor ataque com 30 gols marcados. Pra ter uma ideia, o Fluminense, né, que fez a final com o Flamengo, foi o segundo melhor ataque do campeonato e teve 18 gols, um pouquinho mais que metade dos gols marcados pela equipe do Flamengo. E aí, a gente finalizando um pouquinho, falando desses lances, já que não teve gol, né? A gente vai falando um pouquinho, porque isso reflete um pouco do que foram os ânimos aqui no Maracanã. Aos 35 minutos, Michael, que já estava em campo, o robozinho louro, que estava com os cabelos descoloridos, acabou recebendo um cruzamento do Wesley, seguiu com velocidade pela esquerda, levando a equipe do Flamengo ali um pouco mais à frente, deixando a zaga tricolor bem preocupada e levando a torcida rubro-negra à loucura. E aí chegou ali, mas acabou que no segundo drible perdeu a bola para a zaga tricolor. Os grandes destaques desse segundo tempo, sem dúvida alguma, né, foram para os gols, foram no lado do Flamengo. Mas aí, logo depois desse lance do Michael, o Felipe Luiz acabou tirando o Gerson e trazendo o Juninho, que seria o cara, digamos, desses dois lances de gols aí do Flamengo que foram anulados, né? Aos 41 minutos a gente teve esse gol que foi anulado, quando o Plata, que passou a jogar pelo lado direito depois da entrada do Juninho, ele recebe ali pela ponta, faz um contra-ataque pelo Flamengo e aí encontra ali e faz um golaço, só que aí acaba sendo anulado por conta daquela falta lá no meio de campo, fazendo com que o VAR anulasse esse primeiro gol do Flamengo. Como eu já falei, uma falta pra lá de questionável. E aí no finalzinho a gente tem aquele gol também do Michael, o robozinho que entrou, mas foi muito bem anulado pelo VAR, e a gente não tem nem como ouvir esse gol da voz emocionante do nosso narrador André Marques, porque o gol não valeu, então nem adianta colocar aí pra alegria da torcida rubro-negra. Bom, rubro-negros festejam aqui no Maracanã mais um título. A gente vai vendo o palco sendo montado para que o Flamengo receba a Taça Zico. Aliás, Zico, que deu uma entrevista essa semana falando que ficaria muito feliz em entregar a taça direto ao campeão, e ele queria muito que fosse o camisa 8 da Gávea, o Gerson. E aí é o que a gente vai ver hoje acontecer: Zico entregando a Taça Zico, a taça do Campeonato Carioca, ao Gerson, capitão do Flamengo e campeão do Campeonato Carioca. E aí, eu vou encerrando a jornada por aqui, agradecendo a nossa equipe técnica, as reportagens do nosso Rodrigo Ricardo, narração de André Mendes, e vocês tenham todo... André Marques, eu falei André Mendes, é porque o André Luiz, a gente começou a nossa narração, e o André Marques, nosso Andrezão. Para todos, uma boa noite, uma excelente semana e um bom restinho de domingo, pessoal. Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras, vai encerrando por aqui.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras. Rádio.